Isso aí, Bitcoinheiros. Boa
Fala,
tarde, como é que
cara.
vocês estão? Waka waka.
Opa, tudo bem? Bom dia, boa
Ótimo.
tarde, boa noite.
Tudo.
Dependendo da hora que você assistir esse vídeo.
Isso aí.
Grande abraço aí pro. Quem é? O Edilson, né? Fala assim,
É o Edilson que abre assim, né?
né? E aí,
Figura.
pessoal? Tudo bom aí com vocês? Tranquilo?
Então, hoje o patrão não veio, então a gente está livre para falar de preço, para falar de especulação.
Besteira.
Podem mandar suas perguntas hoje aberto aí nos comentários. Hoje a gente teve, aliás, só um detalhe, né? Se está vendo isso depois, passou aí um scammer. E é importante você saber aí. Bitcoinheiros não oferecem nenhum serviço de nada, investimento, Telegram, nada.
Só
Ou seja,
sexual.
se aparecer qualquer coisa dos bitcoinheiros assim, denuncie, né? Não é. Vocês vão perceber, né? Bitcoinheiro percebe, né? É legal que eu vejo que quase não tem, porque, bom, às vezes a gente percebe, pega tempo, mas também a comunidade, o pessoal que assiste, é ligeiro, né? Enfim, é isso aí.
Sei lá, sempre tem uns desavisados que caem, né?
Olha lá, Indiana Reicher. Pediu milhões
É bem Indiana
podcast
Jones
aí.
esse,
Abraço aí pro João Grilo. Indiana Reicher. Não
né? Tem
caia
licença
em scam.
poética, vai. A barba, porra. Não
Hamish.
pra ser indiana, mas pra, porra, pra usar chapéu.
Tem o. Como é que é o negócio dos Amish? Agora que eu lembrei dos Amish, sabe? Tipo,
Como é o quê?
tem uma. Não,
Como é que é o quê, exato?
a comunidade Amish é quase uma anarquia, né? É uma anarquia, ou seja, o espaço onde os Amish vivem nos Estados Unidos, eles vivem de acordo, segundo as leis privadas lá deles, né?
Pois é, né?
Ah,
Porque
sim,
eles
o Estado
podem e a
entra.
gente não.
É, o Estado quase não entra lá. Não é zero, hein? Não é zero, mas entra muito
É tipo
pouco.
a
Sei
PUC.
lá. É, não, tipo, se houver um homicídio. Entra questões mais de defesa, tipo guerra ou não sei o quê, aquilo é obviamente que é coberto pelo exército americano e tal. Mas no dia a dia, a presença do Estado lá é quase zero. Muito perto de zero.
E você não escuta nada de crime
É muito
nesse tipo,
raro,
né?
né?
Não tem.
Muito raro. O Indiana Jones, mas na versão, o mesmo ator, né? Fez um filme sobre um crime lá, aquela testemunha. Mas é muito rara, a criminalidade lá é muito, muito menor, né? Como é óbvio.
Ou
Seja,
seja,
uma sociedade de leis privadas funcionando
não chega,
anarquicamente.
exato, não chega no homicídio, né? As coisas se resolvem entre, né, entre as famílias. E tem moral forte, né? Princípios, uma base, né, de PNA, né? Princípio de não agressão. Acho que é claro, deve ser, né? Os Amish, eu acredito que são pessoas pacíficas, né? São indivíduos
São,
pacíficos.
são. Mas atenção que tem uma base religiosa fortíssima, né? Então não é propriamente, enfim, não é tipo
Ah,
uma
sim.
cidadela anarcocapitalista, né? Aquilo
É
é
que.
pessoal muito religioso da religião deles, que é o que os une, né? É a
É que
principal.
eu vejo como religião uma forma, né, de até de anarcocapitalismo, né, às vezes. Depende, né, da religião, como ela vê a parte capitalista. Mas anárquica sempre. Tanto comunidades religiosas, né, fechadas, sei lá, em Israel tem um bairro lá em Jerusalém, chama Bnei Brak, que é tipo, também, é uma
Não pode
anarquia
nem entrar, né?
religiosa. Eles têm as leis
Será
deles lá,
pedrada.
resolvem os problemas lá, e tem até, acho que, até do ponto de vista legal, por ser o Estado judeu, eles têm até uma. Eles podem fechar, eles têm os juízes deles, né? Não precisa intervenção do Estado, por exemplo. Então é interessante você ver, a religião conseguiu, né, essa anarquia dentro do Estado.
O
Conseguiu, ou
Estado é
seja,
outra religião, né? A diferença é que
também.
eles escolhem ser regidos por outra religião, enfim, acabam Todos são crentes no final, né? Crentes do Estado, crentes do.
É, as
Da
pessoas
vida, cara.
escolhem quem vai julgar elas, né? Tem gente que escolhe Deus, tem gente que escolhe o cabeça de piroca. Sei lá, eu prefiro o primeiro. Lá, se for para escolher.
Querendo nos arrumar problemas aí.
Ah, não. Enfim. É isso aí, Bitcoinheiros. Alguém tem alguma pergunta aí mais leve aí nos comentários pra gente? Algum assunto mais cotidiano?
O pessoal também aqui dos bitcoinheiros é tão religioso que os caras não estão nem embalados pelo bear market. Os caras nem perguntam de Bitcoin mais. Os caras não querem nem mais saber do que a gente fala.
Olá, Alan de Lira falou: fala dos estropianos. Agora, já que é pra papo cabeça, né? Vamos para os estropianos. Não, isso aí é assunto para.
Eu nem sei o que que é isso, cara.
Ah, você não conhece isso? Pô, interessante. Tem um vídeo aqui no canal, chama o Bitcoin. Eu vou buscar já, peraí. Tem algum assunto, Becas, da semana aí no interessante que você vale a pena comentar? Eu tô meio por fora das notícias. Não lembro. A gente teve um imprevisto aí, pessoal. Estamos sem o nosso host Ivan aqui.
Então, uma coisa acho que é minor é que a FTX acabou bailing out
Era isso que eu ia falar.
BlockFi. É, acho que é a única coisa maior que aconteceu, que o pessoal estava meio
Exato.
apreensivo, né, com a situação da BlockFi. Provavelmente agora a gente descobriu que os caras não estavam muito bem das pernas, né?
É,
Agora, por
eles terem
que
que ser bailed out já é esquisito,
é
né?
esquisito.
Porque
Mas assim, por outro lado, são as empresas gastando o próprio dinheiro para bailar as outras, não são. Ninguém está pedindo nada para o Estado, né? Então,
exatamente. E quando
jogo
ninguém
no jogo.
bail out, morre, pronto. Não é como nos bancos que vão os contribuintes que não têm nada a ver com o assunto bancar tudo, né? Os erros que foram feitos e tal. Bem ou mal, quem banca os erros são os clientes e os credores, né? Em geral. Mas, pô, esta onda de vários problemas que houve em, sei lá, Celsius, depois, né, 3AC, depois agora a BlockFi, mostra que muitas destas empresas não tinham uma gestão minimamente prudente, né? Algumas nós já suspeitávamos, outras não. A BlockFi para mim foi uma surpresa, porque eles têm um modelo que era supostamente à prova de risco do lado deles, né? O que aparentemente aconteceu é que eles não. Alguns clientes, não é? Não sei, Alan, se você tem mais detalhes, mas pelo que eu vi, alguns clientes eles não liquidaram quando deviam e deixaram acumular um pouco de dívida, não é? E isso tudo somado, enfim, também não é um número nada do outro mundo, foi 200 milhões de dólares para o porte deles, não é muito, mas é esquisito, não é? Nunca deveria ter acontecido. Eles deviam ter liquidado de forma a ficarem no zero a zero sempre, não é? É esquisito.
Eu não conheço também as finanças deles, mas eu acho que a estrutura está deficitária porque a estratégia deles era bank no bull market, então não bear market. Provavelmente estavam colateralizados aí nessas outras porcarias que também estavam colateralizadas em outras coisas. Então, eu não sei se a gestão de risco deles é muito decente, pelo menos do jeito que estava.
Tem várias, como é que chama? Variáveis, né? Enfim. Tem aí um pessoal falando aqui, outro, o Denis Araújo comentou, e arriscar, que o modelo parece saudável, segundo ele, eu não sei, colateralizado. Ou seja, com realmente muita cobertura, né? Segundo. Mas é.
A situação é saudável até você chegar
Até que não é.
no margin call.
Não, mas já agora, o pessoal pergunta da Rispar, é só um comentário, não é? O modelo da BlockFi era igual, hein? era também over-collateralized. Eu não conheço nenhum que não seja. Todos são. Só que se cair rápido e eles não executarem, aí é que a coisa falha. Supostamente, se eles liquidarem, nunca tem problema. Mas o BlockFi era a mesma coisa. Não sei se havia lá clientes de primeira e de segunda, não sei os detalhes. É esquisito. É um modelo em que o risco dos administradores, não é, é zero, se as regras forem cumpridas, né? Como o risco não foi zero? É porque as regras não foram cumpridas. Aí tudo vale, né? É esquisito, né? Se alguém tiver mais informação também que possa partilhar, mas é meio
Que bom que a
estranho.
gente não mergulha muito nesse universo, né? Porque dá para ir bem fundo isso aí.
Não, é verdade. Em um
Tá
momento a
louco.
gente até pensou, mas realmente abre muito espaço para possibilidade aí do pessoal se meter em furada.
Ah, só
É.
uma coisa, está aqui há uma pergunta que eu acho que até é pertinente. Eu, inclusive, eu partilhei isso hoje em alguns fóruns, do relatório da Kraken sobre a Lightning Network. Não sei se querem comentar um pouquinho. É mais interessante
Não
que a
vi.
BlockFi.
Não vi, mas também acho mais interessante.
Os relatórios da Kraken, têm sido bons, hein, em geral. Eu tenho gostado de os ler. São profundos, não ficam pelo superficial, né? E tem uma linha um pouco diferente. A Kraken, em geral, é assim, tem sido das melhorzinhas, né? Mas a linha da área de intelligence deles é bastante mais bitcoinheira do que o resto da empresa em geral. E achei interessante. Bem, eles basicamente, em resumo, na conclusão, mostram que houve uma evolução brutal a todos os níveis da Lightning, de volume, de descentralização, de confiabilidade, da maturidade do software. Houve uma evolução muito grande e muito boa a todos os níveis, e que, de fato, hoje em dia, cumpre a função de segundo layer para pagamentos, né? Portanto, que agora é uma questão de adoção, mas que a base já está lá, né? Nós comentámos várias vezes, muitas vezes, sobre a Lightning ao longo do tempo, e realmente de início, há vários anos atrás, tinha alguns problemas de maturidade e de capacidade, mas foram ultrapassados. Eu acho que hoje em dia estamos noutro patamar. Não sei, Dov, se você quer falar, você é o que mais usa de nós, ou se o Alan também
Deixa eu
quer
só perguntar, antes de você
comentar.
passar para o Dog, você tem alguma informação de taxa de sucesso de pagamento, né, nesse relatório? Tipo, qual é a taxa média de sucesso, tipo, se você tentar pagar para alguém, se você vai conseguir terminar esse pagamento?
Eu não me lembro de ter visto, hein? Não me lembro de ter visto esse indicador.
Porque esse era o
Eu
problema no passado para mim, tentar pagar e não conseguir um path,
uma rota,
sim.
né?
Eu
Não ter
como
liquidez, uma rota.
usuário, já me acontecia com alguma frequência no passado, e como usuário hoje em dia é raríssimo. Às vezes o que acontece é em
Mas pelo seu
alguns.
nodo ou pela mim, por
Pois
exemplo?
era isso que eu ia dizer. O que acontece às vezes é que com alguns nodes terceiros, em que eles têm alguns problemas de funding dos canais, não passa. Mas nos nodes assim que têm sido mais confiáveis que eu uso, tem passado direto, sem problema, né? Mas eu acho que o problema é mais node a node do que propriamente como um todo, né? Não sei,
Então,
Dov.
só que aí às vezes isso também, beleza, você tem liquidez, mas você só tem liquidez em canais com poucos hops, em hubs maiores, né? Aí também, às vezes, tipo, beleza, mas a privacidade acaba sendo prejudicada nesse caso, né?
Exato.
Se pensar em privacidade, eu tava pensando aqui numa solução para isso que era, porque geralmente, se você ou não encontra um caminho, provavelmente para poucos sets você vai encontrar sempre um caminho. Se você não está encontrando o caminho, é porque o valor é alto. Então, tipo, a taxa que você define às vezes não é suficiente, né? Então, a carteira, acho que do lado da carteira do cliente deveria ter essa, ok, falhou aqui, então vou agora oferecer on-chain. Vamos fazer on-chain isso aqui, porque a taxa on-chain é mais barata agora. Eu vejo a rede, tá barato, você já entendeu? E eu vou,
Você
então,
sabe qual é
uso on-chain.
o valor que começa a ficar mais difícil de transmitir hoje em dia?
Não, não sei te dizer, não sei te dizer. É, depende da conectividade do seu node, né? Com quais nodes, né? Quais canais você abriu, enfim, vai depender disso. Então, por isso que a tendência é meio a centralização, porque as pessoas vão tender, né, a se conectar com esses nodes, os top, né? Tipo, aqueles
Mas
top
olha,
100 vão continuar. Tipo, vai ser difícil, né? O efeito de rede deles é difícil de tirar. Então, tem essa corrida aí também, agora por ser, né, um desses tops aí, porque é uma vantagem interessante para ser a rota, né? Para poder estar no meio aí da rota de liquidez. E com o tempo, né? Obviamente vai crescer. Vamos ver, né? Tem que ter Bitcoin, tem que colocar skin in the game numa máquina online 24/7, né? Hot total. Você vai colocar aquela liquidez para ela trabalhar por você, entre aspas, né? Mas tem os riscos, né? Eu vejo que tá evoluindo muito. Antes era você rodar o Bitcoin Core e o LND, ou C Lightning, ou Eclair, para ter a Lightning, né? Ter o seu node Lightning. Hoje em dia já tem diversas outras ferramentas também, né? Que estão sendo adicionadas aí no stack para gerenciamento de canais, carteiras, né?
claro.
Diferentes, enfim. Então tá crescendo bem esse ambiente e cresce também, né, o espaço para vulnerabilidades, o caramba. Então tem que ficar ligado, né? Por isso que o crescimento saudável da Lightning, você vê que ele tem um crescimento, como é que fala? Não, não é muita liquidez
Orgânico.
que tem na Lightning agora. Se você vê outros, até o Ethereum consegue, né? Conseguiu, chama a BitGo, né? O Ethereum, aquele, sei lá, o sintético lá, que não, o IOU, a nota
WebBTC.
promissória. É a nota promissória lá na Ethereum que os caras se deposita numa conta lá. O pessoal tem mais confiança nisso do que rodar um node Lightning, né? Coisa do estilo. Ainda, né? E é meio, eu entendo aí a hesitância, né? Então, mas enfim, com o tempo está melhorando bastante isso aí. Estamos tendo também essas ferramentas para o usuário final, Umbrel, MyNode, Raspi Blitz, enfim, você pode também você mesmo instalar, é tudo open source, livre, baixar da internet grátis, e enfim, e começar a rodar, né? A barreira de entrada é
Eu já
muito
perdi uns
baixa.
maus satoshis na Lightning, que eu nunca mais vou conseguir recuperar.
Eu perdi em 2018 ou qualquer coisa, mas já era
Sim.
outra época. Mas
Outro
só que
ambiente, é.
um pormenor, Alan, eu fui rever aqui rapidinho e não tem mesmo a taxa de sucesso, mas tem a seguinte informação, que aumentou muito o número de nós, isso nós já sabíamos, mas foi sempre aumentando, embora tenha tido uma diminuição. Na velocidade de crescimento este ano, mas foi sempre aumentando a capacidade por nó. Portanto, como aumentaram o número de nós e aumentou também a capacidade por nó, né? O aumento de capacidade é enorme. Portanto, às vezes podia aumentar o número de nós, mas depois a capacidade de se ir mantendo, né? Foi sempre aumentando. Isso é bastante, em BTC, né? Em dólar, como. Houve uma variação, eu acho que não faz muito sentido analisar, mas em BTC aumentou o número de nós e a capacidade por nó, que é muito saudável. Não há
Bom,
uma concentração assim tão grande. Diga.
sim, e eu estou pensando aqui no lado da liquidez. Eu assim faz sentido para mim pensar que quanto mais BTCs na Lightning, exponencialmente cai a chance de você não conseguir rotear um pagamento. Porque você, passando de hop em hop, você multiplica a liquidez nos. Você soma a liquidez nos canais. Então,
Exatamente.
tipo, deveria existir talvez uma planilha, alguma forma de você calcular qual é a capacidade de absorção de público que a rede tem dentro de determinadas categorias de possibilidade de gastar, para saber quantas pessoas a rede comportaria com a liquidez que ela tem hoje e como que a gente poderia traçar essa disponibilidade de liquidez para o futuro, né? Para saber quanto BTC a gente precisa ter lá. Faz sentido?
Não, é orgânico. Eu acho que
Eu sei que é orgânico. Não, não, para saber sim, para fazer sim, mas para saber qual é a capacidade que a gente precisa ter para poder
para poder
rodar uma
fazer um
economia lá
bode.
dentro. Pois é.
Tudo vai
Deve
passando de
existir, né?
mão, né?
Informação.
Eu acho que é quanto é por isso. No final porque como é colocar skin in the game, né? No fim das contas, é natural, ou seja, as pessoas vão mandar esses bitcoins para uma empresa que vai abrir os canais por ela, ou vão abrir os canais sozinhas, mas vai ser assim, entendeu? Que vai entrando essa liquidez, com o usuário querendo usar a Lightning, colocando o bitcoin que ele tem, ou o que ele vai comprar, ou que ele recebeu, de on-chain para Lightning, né? Porque ele quer usar na Lightning. E quem vai receber via Lightning é pelo que já tem lá, vai ter que se comportar. Eu acho que, e no geral, né, funciona. Se alguém quer pagar via Lightning, é porque já tem fundo na Lightning. Ou está disposto a colocar, né, fundo na Lightning. Então, meio que. Você entendeu? Ou seja, quando vai surgindo a necessidade, vai entrando.
Sim, é orgânico.
E o bom é que ela fica, né? Porque uma vez que você abriu aquele canal, você não está incentivado a fechar ele tão rápido. Se você não precisa daquela liquidez, on-chain, né? Enfim. Ou mesmo se a liquidez já foi para outro lado, ainda menos incentivo para você, né? Você que abriu o canal e jogou para outro lado, tipo, enviou aqueles satoshis via Lightning para outra pessoa, você agora não tem, né? Quase, tem menos satoshi no seu canal, mas tem um monte de liquidez que pode entrar para você. Então você está incentivado a deixar aberto, continuar conectado, e a pessoa que recebeu a liquidez de você, enfim, né? Aí cada um tem as suas prioridades. Pode ser que ele precise fechar, tá, ou não. Ou ele também veja o mesmo incentivo de poder enviar para você. Nodes nas pontas, privados, né? Você tem que ver que o hub com quem você se conectar, ele talvez não tenha. Ele vai priorizar fechar o seu canal, se você for privado, porque a liquidez fica. Ou seja, ele só tem uma via, que é para você, basicamente. Ele não pode usar como é que é, o seu node para seguir adiante. Então. Nesse caso, né, você tem que entender que talvez, né, se você tiver muita liquidez do outro lado, né, do lado do enviada, liquidez lá no Node, no Hub, o Hub vai, se ele tiver precisar on-chain agora de Bitcoin, provavelmente vai priorizar fechar canais, esses canais, antes de fechar canais com nodes bem conectados, públicos, enfim, que servem como rota, né?
Outro incentivo à centralização, né?
Então, tem essas coisas aí que a gente vai vendo aí com o uso, com o tempo e tal. Mas outra vez, é livre, né? Então, qualquer
E
hodler aí de
provavelmente
Bitcoin
existem
no
formas
futuro.
de mitigar isso aí, né, Dó? Esses incentivos tortos aí.
Um hodler, qualquer. Todos os hodlers de Bitcoin podem atuar, né? Com skin in the game, rodando Node, criando canais bem conectados com
E ainda
liquidez,
ganha
cara.
uns chatoxinhos, né?
Então tem um incentivo, eu acho que não, vai ser centralizado, entre aspas, mas é mais no esquema Uncle Jim lá, o tio Jão, né? O esquema do tio Jão. Todo mundo vai ter um tio Jão que é o node da família, o node dos amigos, tá ligado? É uma coisa assim,
Já. A
do tio
pendura,
Jão,
né?
né?
Lá na Quitana.
Olha, deixa-me só comentar aí dois comentários aí do pessoal. Primeiro do António Paes sobre isto e depois da Gisela Arcanjo, que eu acho que ela colocou uma questão que é mais ou menos recorrente, mas de uma forma que merece a resposta. Do António Paes é o seguinte, que isto, a Lightning funcionando, resolve o trilema, né? E é verdade, dois trilemas, na verdade, que é seguro, descentralizado e rápido, e seguro, descentralizado e barato. No nível 1, você não consegue ter, né? Tem que abdicar de um deles para conseguir os outros dois. E Bitcoin sempre foi desenhado para que prevaleça a segurança e a descentralização, né? Então, mas é precisamente esse desenho que permite camadas em cima que resolve o resto. Então, o Lightning vem acrescentar a questão da escalabilidade barata e rápida, né? Então, neste momento estamos num mundo perfeito. Você tem segurança e descentralização no nível 1 e depois consegue a velocidade e o baixo custo na Lightning, né? Então é perfeito. Agora, da Gisele, ela diz assim: meninos, por favor, me expliquem uma coisa. É possível um dia ser criado outro Bitcoin, descentralizado, fungível, divisível e sem intervenção estatal? Estou aprendendo e holdando Bitcoin. E a resposta, aí eu discordo do António Paes, porque a resposta não é só daqui a muitos anos, é não, nunca.
Jamais. É.
Nunca. Porquê? Por várias razões, mas a escassez digital. Ela ou só ocorre uma vez, ou se ela não ocorre só uma vez, já não é escasso. Portanto, se destrói. Se Bitcoin, se fosse possível a cada X anos inventar algo novo,
Não seria escasso.
essa primeira não é escassa e não teria nenhum valor, né? Portanto, a escassez digital só pode ocorrer uma vez. Isso por um lado. Por outro lado, e também associado a isso, se houver alguma inovação muito interessante. Alguma coisa para daqui a 10 anos ou para daqui a 100 anos, o lógico é ela ser incorporada no Bitcoin Core, por consenso, né? Fala-se, por exemplo, se houver aí um problema grave por causa da computação quântica nos sistemas de segurança, não sei o quê, o normal será haver um conjunto de adaptações, mais ou menos complexas, que serão incorporadas. Não faz sentido criar uma coisa nova, né? Então, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista prático, não faz sentido haver substituto. Nunca.
É, o software com o Bitcoin roda pode mudar, mas a Ledger, a cadeia de blocos, não, entendeu? Como a cadeia de blocos é distribuída, né, e tudo isso, entendeu? Tipo, tudo que vai, ou até que coisas vão entrar a partir de agora na cadeia de blocos, tal, legal, mas o passado não muda, entendeu? E tem algumas coisas, parte do consenso Nakamoto que também não vão mudar, né? Que é a emissão, enfim, essa parte de emissão, caramba, mas sei lá, como se transmite a informação, enfim, né? Todo o resto do protocolo, né? Pode mudar. A ideia é que se mantenham, né? Essas unidades, essas UTXOs aí, sempre baixo as chaves dos seus donos, né? É que essa propriedade privada se mantenha. O resto, como ela vai se manter, né? Aí não importa. Tipo, o importante é que essa é a Ledger. Não é que vai surgir uma outra que agora você tem que comprar da outra. Não. É uma coisa assim. Já, é isso, né? Tá nisso. Você já tem a chave para UTXO.
Mas aí a pessoa pergunta, mas quem garante que as UTXOs vão continuar lá, Dov? Quem que
Os
garante
nozes.
isso?
Nozes.
Nozes. Ou
Todos
seja, a
nozes,
gente,
né?
nós usuários, não temos incentivo a destruir a nossa riqueza em bitcoins ou a quantidade. Enfim, a gente não quer diluir a nossa própria riqueza, então a gente não vai rodar um software que dilui a nossa quantidade de bitcoins, né?
Exato, se houvesse um
Então,
sucessor, destruiria o conceito de escassez. E para sempre, porque o próprio sucessor seria copiável, né? É um dilema que joga a favor do primeiro, né? Obrigatoriamente. Não tem valor sem escassez. Mas
falei
bom
bem
para.
fundo nisso, mas.
Acho que o nosso primeiro capítulo, né, dos bitcoinheiros é porque o Bitcoin é diferente. É exatamente tratando desse assunto, de quais seriam, né, as vantagens do Bitcoin, né? Porque o Bitcoin é o Bitcoin, é único, né? Não tem outro, não tem alternativa.
Só que uma questão, e é uma questão bem complexa, certamente não vai dar para sermos nós a responder aqui, mas talvez até fosse interessante depois falar sobre isso num episódio. O Tyler Sky pergunta se é possível substituir o SHA-256, por exemplo. Não é algo, é algo muito complexo. Porque faz parte do by design, não é? Do protocolo. Mas imagine que, sei lá, daqui a 50 anos Há realmente a necessidade de substituição. Há já algumas pessoas que analisaram caminhos para fazer isso, tá? Então, em
É, não,
software.
Becas, é possível e já foi comprovado. O
É,
Bit
exato, é isso que eu estou dizendo.
foi isso, por exemplo. Foi exatamente
Portanto,
isso. Foi uma
dá para
mudança.
mudar, sim. Tem vários caminhos possíveis. Já o pessoal que analisou, que testou e que demonstrou que dá para fazer. E embora não se veja uma necessidade no curto e médio prazo, há um caminho para isso. Não é trivial, mas há. E já agora,
Não,
só uma
o
coisa.
Becas, quer dizer, desculpa, que eu confundi o Bit. Na verdade, Litecoin é um exemplo disso. Mudou o algoritmo para script e alguns outros parâmetros, mas é essencialmente o Bitcoin. O que eu digo é que dá para mudar o algoritmo e ter uma moeda. A questão é que aí vai ter que mineradores, máquinas, tem toda a parte, né, por
Tem
trás,
um
que
hard
aí
fork, tem
é
que
um
todo
hard
mundo
fork.
mudar. É um hard fork.
O que sim, às
Seria uma
vezes, ter
opção
essas
apocalíptica, mas
shitcoins,
é totalmente
mas.
possível, né?
Só um detalhe que é legal isso aqui, que eu já pensei sobre isso, que é até uma das, sei lá, eu tento justificar por que, né, tem altcoin, uma etapa da minha vida, mas essa é uma justificativa até válida. É, não sei, né, eu acho, porque tem muita máquina agora de outros algoritmos que talvez não sejam tão fáceis de quebrar, ou enfim, que não foram quebrados, né? Alguém quebrou justo esse, mas tem outro. Então agora tem muitas máquinas e o pessoal que está minerando aquela shitcoin, não é que aquela shitcoin agora vai virar o Bitcoin, não. Eles vão começar a minerar Bitcoin para ganhar dinheiro de verdade, né? Eles já estavam minerando para depois trocar
O
por
pessoal do
Bitcoin.
Ethereum se ferrou, por exemplo, né?
Não, eu digo, é exato,
Uma
pode
bomba de
voltar para GPU
dificuldade.
se precisar, pode. Entendeu o que eu digo? E já tem gente preparada, entre aspas, ali, com mentalidade de acumular Bitcoin.
Mas
É, que
só.
estaria disposta, porra, na hora, agora eu vou minerar BTC direto. Não, ainda bem que quebrou essa porra, eu quero minerar, tipo.
Mas dois comentários só sobre isto do chá 256, que é o seguinte: o primeiro é. O medo que todo mundo sempre fala que é da computação quântica e do chá 256 ser quebrado, como já falámos algumas vezes, ele não tá perto, e se acontecer, vai haver coisas muito mais graves a darem problemas antes do Bitcoin, que é, ao mesmo tempo, um dos poucos que até tem uma solução, não é? Alguns dos outros é bem mais difícil substituir, inclusive equipamento médico, equipamento militar, equipamento do sistema financeiro. Tradicional, né? E outra coisa, essa por acaso eu não sabia, o Narcélio, que entende mais disso do que nós, está dizendo que, portanto, eu sabia do caminho do hard fork, foi o que o Dov falou, não, ele diz que eventualmente dá para incluir outro a somar, portanto, além do chá 256, com o soft fork. Ele acha, mesmo ele não tem certeza, até imagino nós, né? Mas, ou seja, é um problema muito mais grave que muitas outras coisas para nós, enfim, não há de ser o fim do mundo ter que mudar. E mais uma razão porque faz sentido que seja desenhado para poder evoluir e ir acompanhando o que for necessário
É,
e ter vida
olha o
eterna.
que hard fork não é uma palavra feia, né? O pessoal, que a gente tem, né, um trauma dessa palavra, mas pô, se é para segurança, hard fork na veia, o que for preciso, entendeu? Uma coisa é para,
São
vamos aumentar o
apocalíptica.
tamanho do bloco. Não, vai tomar banha. Outra coisa é, o algoritmo foi quebrado, estão destruindo, não dá mais para transacionar na rede. Hard fork, caralho.
Tem, não, e tem
Lag,
outra coisa,
né?
a gente não pode ficar refém também de conluio de mineradores. Se os mineradores de SHA-256 resolverem fazer conluio, tipo um bcash da vida, para brincar com a gente pode simplesmente ou ameaçar ou simplesmente pegar e mudar o algoritmo de consenso, os nodes, eu quero dizer. E acabou, meu, para de brincar com a gente. Tipo, a gente tem que ter essa opcionalidade também na manga, para não ficar refém de centralização advinda de mineradores, FDPs.
É, enfim, eu acho que é mais em caso realmente extremo, não hard fork ou
Sim.
trocar, ou extremo ou resolução de bug, sabe? Alguma coisa que ainda não vai, o que pode ser explorada só daqui a não sei quantos anos por alguma falha aqui no código,
O hash wars,
aí você tem que
ataque
mudar.
político.
É, não, mas, então, mas aí, enfim, aí isso aí
Assim, tudo tem que estar na mesa na teoria dos jogos, né? Você tem que
É, mas
ter
é que a gente já
a
viu, né?
opção
O
de poder mudar.
Bit, BSV, isso que são essas mudanças, mudança, né? É. Não, não, já, tipo, é. perder
Ah,
tempo,
não, não.
se
Eu não estou dizendo
ficar
que vão repetir, mas
qualquer
nesse
coisinha
tipo
política, eu vou criar um
esse
hard
tipo de
fork
ataque
aqui.
político é mitigado com a possibilidade de você mudar também a forma de minerar. Então, os caras que estão capitalizados em máquina, eles têm um risco aí na mão, né? Um risco existencial se a gente fizer um negócio desse. Eles ficam inúteis se a gente começar a minerar de outra forma. Sim, claro, incentivos não, teriam que estar desalinhados para isso acontecer. Se desalinhassem, eles sempre desalinham em prol da descentralização, né? O Node vai definir o que vai acontecer.
Quando a gente fala Node, né, o pessoal que roda, né, não é só é você que compra Bitcoin, né? Você que vai lá na corretora também, ou que você vai no seu P2P e fala, eu quero
É, usuário.
esse aqui, dessa rede. Você não precisa estar rodando Node também e tal, né? O usuário econômico que está decidindo, né? Eu quero receber nessa cadeia aqui, nessa rede. Então, é isso, né? Você ter essa consciência é muito importante, porque se você às vezes está rodando um software que você não conhece, ou que tem muitas moedas lá, sei lá, os caras estão rodando a rede por você, eles decidem o que é Bitcoin por você, assim como eles decidem lá o que, que é aquelas shitcoins, e às vezes você nem tá, na verdade, com uma carteira, você tem um. Você está no banco de dados lá, sei lá. Né? Às vezes sim, não sei, né? Tem de tudo. Então, meu, tem que realmente prestar atenção aí no software que você está rodando para sua carteira. Além do seu Node, né? Não precisa rodar Node, mas também, se não for rodar Node, software open source aí, só Bitcoin. Não mistura aí Bitcoin com shitcoin. É importante lembrar disso aí sempre. Porque é fria. É fria e geralmente é o pior tipo de carteira. Está abrindo um monte de informação aí para terceiro. Além de correr o risco aí, no caso de hard fork, você não ter sua voz aí, você não poder decidir, né? Qual. Os seus fundos, o que que eles vão ser, né? Enfim, não acontece muito seguido, e acho que a tendência é acontecer realmente muito pouco isso aí, não é uma coisa, e só realmente, como eu falei, em casos de necessidade extrema. É isso aí.
Ivan, bem-vindo.
Oba, bem-vindo, passando
Patrão.
por atraso aí. Oi? Qual que foi o
Patrão.
gatilho para essa conversa aí?
Se é possível mudar o SHA-256, essa parte.
Ok, interessante o
Que é um
tema, hein?
tema interessante. É um tema,
É um tema interessante. A gente falou disso.
o pessoal está dizendo que gostaria de conhecer a fundo. Nós até podíamos, uma vez no episódio, explicar mesmo em detalhe o passo a passo, como é que seria o hard fork para mudar o algoritmo de cálculo do hash, né? Porque tem também a ver com, enfim, com a cadeia passada e não sei o quê. Então, acho que é um tema interessante, se calhar para ver com o Narcélio, eu não sei. Acho que era legal para aprofundar, mas possível é, hein, pessoal. Isso já foi bem analisado ao detalhe por muita gente.
Sim, inclusive eu lembro que antes da gente gravar algum programa sobre computação quântica, eu estava pesquisando e encontrei uma palestra que o Adam Beck tinha dado, e no final uma das perguntas era justamente essa, né? Deixei a pergunta do risco da computação quântica para o Bitcoin. E ele respondeu mais ou menos isso que o Beck estava falando, né? Seria o último dos problemas. Mas ainda assim já tem BIPs, já tem propostas que resolveriam isso, né? Por exemplo, minerar um outro tipo de algoritmo resistente à computação quântica. Seria possível.
Exato.
Seria
Mas
um problema.
o interessante é ver como é que, mudando o algoritmo de hash, como é que fica o passado e tal. Então, eu acho que vale depois falarmos disso em detalhe. Acho que
Sim,
é um tema
interessante, né?
interessante. Explicar
Eu acho
passo a
que.
passo como é que seria.
Vocês acham que existe
Inclusive o.
incentivo para mineradores sabotarem o desenvolvimento de computação quântica?
Eu acho que está muito longínquo. A computação quântica não é tão boa assim para quebrar este tipo de coisa, hein? Eu
Sim,
acho que
mas
está
não
mais
existe
longínquo.
incentivo para a gente investir em coisas que mitiguem esse risco?
Eu vejo mais incentivo para o minerador querer desenvolver para ter vantagem competitiva para minerar.
É, ele vai querer a computação
Tá,
quântica para achar o
faz
resto
sentido.
mais rápido.
É.
O
Não,
cara
tudo bem,
sabe lá se vai estar daqui a
foi
20
só para
anos.
desenvolver a. Tá.
Não, não, bem observado e bem respondido pelo
Não,
nome.
é. Vão
Eles
surgindo
são
as
muito
dúvidas
mais
na
curto
cabeça.
prazo, né? E no curto prazo, se pudesse ajudar, é bom para eles.
É, mas é, chá 256, se quebrassem, é que nem pensa. Se você gosta de filme aí de criptografia, de Segunda Guerra, tal, tem o Enigma, né? É, e quando você descobre, né, quando você quebra uma criptografia, a vantagem que você tem é se você mantém um segredo que você
Quieto,
quebrou ela. E você fazer
quietinho.
isso e na rede Bitcoin, na rede mais pública, mais observada do mundo, tipo, enfim, é um erro, né? Você corre o risco, né, de muitos usuários atentos verem, não, minha moeda moveu, eu não movi. E eu
É um bloco.
entendeu? Né? Então, enfim, é um erro. Para eles é melhor ficar observando mensagens secretas em coisas do estilo, né? Tá, tipo, lendo mensagem que quiser, poder descriptografar e, enfim,
É, se eles
senhas.
fizerem um ataque Bitcoin, fica óbvio no
Fica
momento.
evidente,
Fica
exato.
evidente. Então é a pior forma de usar esse conhecimento.
Você gasta uma nota
Para nada.
e no Bitcoin é uma questão de parar a rede, os nodes não, né, pararam, atualiza o software e segue o
Ganha
jogo.
zero.
E aí os caras, tipo, um puta desenvolvimento, anos, pra, tipo, mitigar em 2 semanas aí de gente quebrando a cabeça pra fazer, né? Enfim, né, você tem 2 semanas de caos.
Pois é, o que
Complicado.
aconteceria nessas 2 semanas, se fosse 2140, cara?
É, isso que eu comecei a pensar. Se o ano é
A gente tem
não
que rodar alguma coisa em
2030,
paralelo.
nossa, né? Isso aí. É, teria. O pessoal que dessa
Tem que
época
estar
vai ter
rodando em
que pensar
paralelo.
na solução antes de chegar ao problema, né? Ou a sociedade vai estar desincentivada, né, que isso aconteça. Tem isso também. Ou seja, os incentivos, se alinham aos incentivos da sociedade, né? O sucesso da rede. Então tem, enfim.
É,
O
aqui
que
fiquei
vamos
curioso,
concluir?
eu realmente não sei responder, seria, não sei responder com certeza a pergunta do Becas, né? Fiquei curioso, já como ficaria
Passado.
qual seria a cadeia, o passado, qual seria a cadeia mais longa, né?
É, porque
Eu tava
você
pensando
mudou o resto.
aqui, eu acho que seria se isso acontecesse, teria um planejamento, né? Teria que ter uma sinalização aí que os nodes, os mineradores pudessem fazer com antecipação, né? De qual rede eles vão seguir a partir do bloco X. Acho que seria bom, vão ter 1 milhão, teriam 1 milhão de propostas, né? Mas Ok, uma semana para coordenar isso.
diante do que aconteceu até hoje, das situações similares, eu diria que aconteceria isso. Você poderia sinalizar com o seu node, os mineradores poderiam sinalizar também. E a partir do momento do fork, é como aconteceu, acho que com o Bcash, né? Ou seja, só que no caso desse hard fork do Bitcoin seria contaria até aquele bloco todos os blocos anteriores e a partir daquele bloco o ramo
Programado
que
com um ano de
forcou, né?
antecedência, uma coisa assim, né?
Sim.
Qual é que é o bloco e
Você não
tal.
perde o passado, você não começa do
Não.
zero,
Nem refaz.
nem refaz.
Nem refaz. Agora, eu queria só responder aqui uma pergunta que eu acho
E aí,
que
manteria tudo
isso.
em mempool até consertar? Tipo, todo mundo enfiando transação no mempool gigante até o software ir ao ar e todo mundo poder settle?
Não,
Ou
não.
pararia tudo mesmo?
Não, não, continua normal. E no bloco determinado,
É, o
sei
pessoal
lá,
ia
você vai
parar, né?
chamar alguém.
Começar a ficar blocos vazios ou blocos só
Possivelmente.
preenchidos pelo atacante. E aí, enfim, esse a partir, ou seja, aí é o fork, né? Viria a partir do bloco que parou, né? Que teve o halt
E a Lightning? Poderia continuar funcionando, né?
Sim, não interfere, não interfere.
Você só não ia abrir ou fechar canais.
Isto era para mudar só os blocos da blockchain.
Não
Não
poderia abrir e
interferia.
fechar canais, ó.
A
Legal.
Lightning é uma forma de mitigar esse problema existencial de você ficar 2 semanas
Enquanto
tentando
para.
coordenar um hard fork.
Se não for uma coisa programada, né? O normal é ser programado com anos de antecedência.
Não,
Mas se
pera aqui,
for de
você.
urgência.
Mas é
como é que imagina os canais abertos, duas semanas como ficariam os canais abertos? Ainda é mais rápido do que você setar um cartão de crédito. Uma Visa vai demorar 40 e poucos dias para settle isso, e você teria resolvido esse problema no mundo inteiro em duas semanas.
Como é que seria a Lightning com a blockchain parada, né? Como é que ela se iria comportando ao longo dos dias, à medida que nunca pode nem abrir nem fechar canais e tal? Mas eu acho que quanto maior for a Lightning, menos problema isso será, hein? Não acho que é um.
Eu ia falar alguma coisa.
Desculpa,
que...
cara, que eu
enfiei. Não, interessante isso aí. Eu estou aqui pensando aqui nos possíveis cenários. E o que sim causa, talvez, incentivo, né? Ou seja, alguém poderia usar esse agora pensando no ataque quântico, algum ataque desse tipo para.
Mas isso vai ser.
Acontece na Lightning.
Isso vai ser antecipado, né? Isto era um cenário de desastre. De não ser antecipado, que... né?
Sim.
É um cenário nuclear, é um cenário atômico. É. Tem guerra nuclear lá fora.
Ou seja, Dove, é a Light, como é que a Lightning funcionaria se agora a blockchain parasse durante dias? O que é que aconteceria? Você não podia abrir e fechar canais, mas as transações lá entre os nós continuam.
Nem balancear.
Exato.
Então a liquidez ia secar em alguns lugares, porque era desbalanceado.
Mas não era. Dá para aguentar um pouco. E se ela for bem maior do que é hoje.
Não,
dá para viver em modo de emergência, talvez.
Rebalancear pode, Raja.
Pode.
Entre nós, Lightning. Você pode balancear entre nós, Lightning.
Se tudo ficar aberto, os canais não podem ser fechados. A questão é que eu não sei como isso afetaria os nodes em si, se não daria um crash nos nodes, aí fecharia vários canais que...
Depende do bug,
funcionar.
Né?
Até que chegue nas pontas, né? Ou nos pessoal que ainda tá... você sabe, tem muita gente que deixa o negócio rodando lá e nem olha, tá lá fazendo... E tem gente que leva a sério, que tá o tempo inteiro vendo que se tem CVE, se tem atualização, o que aconteceu, tá no código, sabe?
Mas foi bem observado, era um nível de resiliência, foi bem observado. E ainda tem Liquid também, tem sidechains, né? Uhum. Em que você não pode fazer peg-in e peg-out.
As nossas visas.
Mas dentro da Liquid... Tudo bem. Olha, só uma que eu acho que era interessante falar antes de terminar, que é mais uma pergunta da Gisela, hoje ela está animada, que é se as CBDCs ajudam a adoção de Bitcoin. Eu acho que, e Lightning, né, que é mais no varejo e tal, é mais direta à comparação. Eu acho que sim, por duas razões. Uma óbvia, mais Nossa, óbvia, uma menos óbvia. A mais óbvia é que você já está usando algo totalmente ali digital e tal, e tem um termo de comparação. Mas a menos óbvia é que as CBDCs são um desastre para o cidadão, que vai mostrar de uma forma mais evidente qual é o problema que o Bitcoin resolve. Ou seja, não é a parte da tecnologia, já é digital, passa de um para o outro. Não, é o contrário. CBDC é um nível de controle nunca visto, assustador, ou você vai poder ter dinheiro que expira, que tem validade, como eles estão testando na China, você vai comprar qualquer compra de um chiclete, uma coisa minúscula, é rastreada a nível central, você vai ter provavelmente censura imediata em alguns casos, como aconteceu no Canadá, lá com os caminhoneiros e tal. A CBDC vai permitir
taxação
um grau
na fonte
de controle
por consumo de açúcar, cigarro,
sei lá, exatamente.
Aumento no seu seguro de saúde pelo...
Arne.
Enfim.
Sei lá, o nível de controle é de tal forma exagerado que como costuma dizer o Alan, o afegão médio se vai assustar. Portanto, a razão principal disso ajudar a adoção da Lightning, por exemplo... É você ver que tem um lado super, hiper rastreado e controlado e tem o outro lado zero. E vai empurrar muito mais gente aí para o lado que dá a liberdade que a CBDC está tirando.
Perfeito, Becas.
Oh, yeah.
Nada a acrescentar. Ok, então acabou, né?
Só uma coisa, o Thiago Salem comentou que se a rede principal parar, Lightning vai para o brejo. Quer dizer, enfim, mas vai ter disrupção e com certeza pode abrir caminho para ataques, porque os contratos são time-locked, né? Então, enfim, se os blocos vão vir muito rápido ou não vão aparecer, eles vão estar, né? Enfim, ele tem que receber blocos ainda de algum lugar, de alguma rede. Enquanto não tiver uma atualização, enquanto os nodes não tiverem se comunicando, né? Enfim, pode. Então, pode desromper. Inclusive, né? É importante aí que abrir e falar, por isso que o Bitcoin é um projeto crítico, né? Ou seja, é um projeto que você. Não é que dá para colocar bells and whistles, não, para colocar que nem os caras do Ethereum, sei lá, de qualquer. Mete qualquer coisa, né? A comunidade quer, vamos colocar. Né? Não. Tipo,
Tem que ser tudo muito bem
não.
pensado.
Tem que ser
Mas
tudo
olha,
muito bem pensado. É.
fica a dica para um episódio que é: um, como é que seria feita a troca de algoritmo de hashing de uma forma programada, e como é que seria feita às pressas e como é que se comportaria a rede a nível de layer 1 e layer 2. Ah, acho que é interessante, hein? Dá um episódio bem, bem bacana. Chamamos na Célia e o Salem e esse pessoal todo.
Marcelo, João,
Dá
Bruno.
um episódio muito legal. Vamos fazer isso, hein?
O Vitor tá falando aqui pra gente olhar o Superset. Tá ligado, Superset?
É, deixa eu ver se chegou.
Tá
Putz,
ligado?
meu, tá ligado? Não,
Tá
é que
ligado?
hoje não, na teoria não tava, mas eu
Não
avisei
tá.
no começo aí da. Deixa eu ver, o Vitor mandou,
Pô,
acho que
Vitor.
será que eu consigo? Não, ó, vocês estão vendo aqui na tela. Não tá.
Repete aí a pergunta,
Enfim.
então.
Eu consigo ler, peraí, ó, lá, vou, só para dar. Vamos dar o. Enfim. Waka Waka Bitcoinheiros, Vitor aí mandou. Falou que a República Centro-Africana se tornou o segundo país soberano do mundo a adotar o Bitcoin como moeda legal. Ah, mas a gente falou sobre isso já, né? Já falou,
Já.
bom.
Pô,
Não,
mas o cara não é
então.
obrigado a seguir o canal com religioso, né?
Não,
Tipo, claro que
tudo
vai estar
bem.
sempre aqui, não perdeu, mas
Mas
fala aí, fala aí.
legal, que bom que a República. Vamos ver, a gente falou até que, né, eu pelo menos estou preocupado, vamos ver o que vai acontecer. No passado, as tentativas similares foram contidas aí com dureza. Né? Vitor também, na Ibi
Ou com
Bukele,
bribe,
por
né?
exemplo. Oi? O quê?
Ou com
É.
bribe do FMI. Tipo, não adota o sistema Bitcoin, não adota o padrão Bitcoin, pega aqui um bilhãozinho para você.
Podem tentar fazer isso hoje, agora, mas não. Era, acho que, enfim. É o que eu achava que o Bukele era o que o Bukele queria fazer, né? Que ele tinha dívida lá, 1 bilhão com o FMI, ameaça com o Bitcoin aqui, o FMI, enfim. Eu não sei, acho que esses caras estão de saco cheio já dessa situação lá, viu? A situação de escravidão monetária aí que é embaçada, não é legal. Você vê todos os seus recursos escassos sendo enviados, né, extraídos por papelzinho colorido. Claro, tem gente que se beneficia disso e não tá nem aí, fecha a boca, né, tá lá comendo as ostras, as lagostas, né?
Nossa,
Mas,
que delícia.
enfim. Vamos lá, Bukele, presidente de El Salvador, está sentindo na pele a dor do mercado de criptomoedas. Olha lá, Bitcoin negociada. É o mercado de Bitcoin, né? E mercado de criptomoedas, Vitor. Bom, enfim, é que todo mercado influencia aí o Bitcoin também, né? Aquelas shitcoins lá usaram Bitcoin como colateral, estão levando, estão tendo que liquidar, né, no mercado aí. Mas enfim, está sofrendo, né? Realmente é um tema, né? O que que os caras. Como é que será que está lá em El Salvador agora a situação? Com isso aí. O que vocês acham? O salvadorenho médio tá preparado para uma queda? Tava preparado para essa queda?
Não sei se o salvadorenho médio estava dando all-in no Bitcoin, então se agora o cara tem uma oportunidade aí na mão. Eu acho que não deu
É, né?
tempo para o pessoal eu cair tanto no buraco do coelho do Bitcoin pra, na ponta de toda a nossa
Não,
all-in.
mas então, você
Então,
acha que de
só tem
repente.
oportunidade.
Exato, agora
Só
os caras estão
oportunidade.
vendo como oportunidade? Isso que eu
É,
também
então.
acho. Eu acho que os caras agora, ou não, eles estão vendo, puta, morreu, olha esse presidente, quem tentou enganar a gente, tá dando um rug pull no país, sei lá, né? Umas viagens assim, que
Talvez
podem
valha a pena dar uma
vender
olhada
para
no índice de
eles.
popularidade do presidente para saber.
É, né? Acho que é um indicativo direto, né? Não tem muita. Mas enfim, eu acho que o salvadorenho médio, não médio, mas o pessoal que estudou Bitcoin, entendeu, agora deve estar vendo como uma chance de falar: não, eu quero pagamento em Bitcoin. Tudo que você puder, me pague em Bitcoin. E deve estar segurando um pouco mais de Bitcoin lá no, sei lá, deve ter aumentado um pouco a porcentagem de, né, de exposição. Não, não, né? O povão salvadorenho aí.
Quem
Faria, o Faria Limer salvadorenho.
salvadorenho médio.
O Faria Limer salvadorenho deve estar. Enfim, enfim. Mais uma aí do Vitor, última, hein? Vitalik Buterin critica o modelo Stock to Flow. Ó, oh, é verdade, né? Gera polêmica com o Plan B. Esse aí é um assunto que a gente. Verdade, o Vitalik. Ele tá projetando.
Ah, não, ele não se baseou no stock to flow para aumentar a escassez do Ethereum. Ah, então, BIP não, é IP. Não foi?
Tem um
Eu tô
negócio
viajando.
assim, é. Não, tem um
Tem um
negócio
EIP,
assim.
EIP 1559, né?
Eles começaram a queimar moeda para falar que são ultra, né? Enfim, para
É, para aumentar o
uma
stock to flow, era a
um
narrativa
buzzer.
deles.
É esses caras, viu? Vou te contar. É para
Safado.
isso é só distração, para distrair do né? Distração. Colocar a culpa no outro.
O
Distractions.
Rodrigo
Dolls.
Silva
Bells and
voltou
Whistles.
do além aqui para falar oi para a gente. Seja bem-vindo de volta.
Abraço.
Ele só volta quando acaba o bear market, então provavelmente tá dando sinal aí.
É isso aí. Fala, falei, você
Bom,
queria falar alguma
não,
coisa?
temos que. Convidado já
Encerrar, né?
tá na linha já.
Isso aí, pessoal. Obrigado aí. Até semana que vem. Semana que vem,
Valeu.
se pá com os supersets. É, se não, igual. Bitcoinheiros.com/apoia, loja.bitcoinheiros.com. Também, se você deixar uma curtida
Dá um
aí,
like.
compartilhar esse vídeo. É, exatamente.
Pera, amanhã. Você já falou que tem amanhã?
Amanhã. É, o buzz do momento.
Exato. Exato. Se você está interessado em Web3, Web5, que coisa é essa? Assista o programa de amanhã. A gente gravou uma conversa bem interessante, né? Foi bem legal. Gostei de bater um papo com o Edilson Osório. É, foi bom para deixar claro onde estamos, qual o problema, se é que tem algum problema na internet hoje em dia, na web, né? Na verdade, na web. Que proposta é essa da Web3, né? E o que é essa tal de Web5? Se isso faz algum sentido ou se é tudo uma baboseira. Então, confiram aí, vale a pena. Interessante, eu gostei do bate-papo.
É isso aí. Amanhã, então, 4h20. Até.
Soberania de identidade e dados na internet.
Oh, yeah. Tchau.
Of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin. Not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution.